Presidenta Dilma anuncia a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida para ainda este mês.
E anuncia a liberação de quase 700 milhões de reais para a região serrana do Rio de Janeiro, atingida pelas fortes chuvas de janeiro.
Cresce mais de 1% a soma de todas as riquezas produzidas pelo país nos primeiros 3 meses do ano.
Sexta-feira, 3 de junho de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Presidenta Dilma Rousseff garantiu hoje que a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida vai ser lançada na metade desse mês.
Segundo Dilma, o Minha Casa Minha Vida 2 vai financiar a construção de 2 milhões de moradias em todo o país. A informação foi dada durante a inauguração de uma plataforma da Petrobras em Angra dos Reis, no litoral sul fluminense.
Nós vamos continuar, por exemplo, construindo Minha Casa Minha Vida. Na metade desse mês, nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 2, construindo mais 2 milhões de moradias para a população brasileira.
O prazo para que a presidenta sancione a medida provisória 514, que promoveu alterações no programa Minha Casa Minha Vida, termina no dia 17 desse mês.
O Minha Casa Minha Vida já atendeu mais de 1 milhão e 50 mil famílias.
E a nova plataforma da Petrobras, a P56, foi toda montada aqui no Brasil e começa a produzir petróleo em agosto. Ela foi batizada hoje pela presidenta Dilma.
Ano que vem, segundo a Petrobras, a unidade vai atingir toda a capacidade de produção, que será de 100 mil barris por dia.
A plataforma P56, batizada pela presidenta Dilma Rousseff em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, vai ter capacidade para processar, a partir do ano que vem, 100 mil barris de petróleo diários, o que representa 5% da produção nacional atualmente, e ainda comprimir 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Hoje, a produção nacional é de cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia. De acordo com a Petrobras, a P56 deve produzir petróleo a partir de agosto, começando com 10 mil barris por dia. A montagem da plataforma foi toda feita no estaleiro Brasfels, em Angra. 72% das peças usadas são nacionais. A obra custou US$ 1,5 bilhão e é considerada um marco da indústria naval brasileira. O empreendimento gerou 4 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, explica que outras construções do tipo vão gerar mais empregos no país.
Quando hoje assistimos a esta cena, nós podemos dizer que tantas outras serão repetidas. Daqui para frente, vamos aperfeiçoar o processo e caminhar mais celeremente.
Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a indústria brasileira mostrou que é capaz de fornecer à Petrobras os equipamentos e os serviços necessários para que a empresa possa explorar o petróleo da camada de pré-sal. Dilma afirmou que o Brasil vai manter o desenvolvimento do setor de construção naval e estimular a criação de indústrias de peças para o setor.
Nós provamos que era possível construir plataformas no Brasil. Nós provamos que é possível construir sondas no Brasil, que nós provamos que é possível construir os equipamentos e os bens e prestar os serviços que a Petrobras precisa para explorar o pré-sal. Assim como nós provamos isso, nós provamos também que esse país cresce quando cresce a riqueza da sua população, quando ela tem trabalho, quando ela tem dignidade, tem autoestima e tem cabeça erguida para seguir em frente.
A partir deste mês, a plataforma P56 passará pela etapa final de construção, seguida de testes e ajustes finais na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. Depois disso, será rebocada até a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, onde vai ficar a 120 quilômetros da costa, onde a profundidade é de 1.670 metros. Do Rio de Janeiro, Adilson Mastelari.
E também hoje, na capital do Rio de Janeiro, a presidenta Dilma assinou um acordo para a construção de moradias e o início de obras de recuperação de pontes nos 7 municípios da região serrana do estado, atingidos pelas chuvas do início deste ano.
Também anunciou um investimento de cerca de 700 milhões de reais na região. Vamos falar ao vivo com o repórter Adilson Mastelari, que acompanhou o encontro. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. São exatamente 678 milhões de reais. Este é o valor do contrato assinado pelo governo federal e o estado do Rio de Janeiro para início das obras de recuperação da região serrana. Com esses recursos, vão ser construídas mais de 6 mil casas pelo programa Minha Casa Minha Vida e também mais de 1.000 unidades de outras unidades que vão ser doadas por empresários do Rio de Janeiro, como anunciou a presidenta.
7.600 unidades habitacionais, elas significam que essas pessoas não vão mais estar em área de risco. Nós tivemos momentos extremamente tensos, quando a gente sabia que se continuasse a chover naquela proporção, o desastre podia ser maior. Então, ao ver hoje que nós estamos conseguindo dar início a um projeto com soluções, com terreno já escolhido, com todos os procedimentos, porque as pessoas olham e acham que quando uma obra demora a começar, sabe, Sérgio, é porque ninguém fez nada. Pelo contrário, a obra, a hora que ela começa, uma parte do... Nós já subimos e descemos duas vezes o Everest, da burocracia e da solução de problemas. Então, hoje eu fico muito feliz porque está solucionado um dos processos mais difíceis, que é esse que dá início à obra.
Kátia e Luciano, também estão previstas a contenção de 37 encostas e reconstrução de 69 pontes nos 7 municípios atingidos pelas chuvas no início deste ano. E de acordo com o governo do Rio de Janeiro, todas essas obras devem começar no mês de outubro. As primeiras casas vão ser entregues em fevereiro de 2012 e todas até o final do ano que vem. Kátia e Luciano.
Obrigado, Adilson Mastelari, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Brasil sem miséria.
O programa Brasil Sem Miséria vai incluir mais 800 mil famílias no programa Bolsa Família, como anunciamos ontem aqui na Voz do Brasil. E além disso, o número de filhos com até 15 anos de quem já recebe o benefício passou de 3 para 5 por família.
Mas atenção, as famílias que já são cadastradas e querem incluir mais filhos no Bolsa Família não precisam se cadastrar novamente. Aline Bastos explica.
Tânia Santos mora no Lago Azul, município goiano, que fica a 60 quilômetros de Brasília. Tem 5 filhos com idades entre 2 e 15 anos. A renda da casa é de R$650 por mês, que ela recebe como empregada doméstica. Tânia também recebe o Bolsa Família, dinheiro que ajuda a pagar contas de luz, água e remédios. Até então, 3 dos 5 filhos tinham direito a receber o recurso. O Brasil Sem Miséria, programa lançado pela presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira, aumentou para 5 o número máximo de filhos com até 15 anos que podem receber o Bolsa Família. Para Tânia Santos, é um reforço bem-vindo no orçamento da casa.
Melhora, sim, muito na alimentação deles, porque, assim, quando fica doente, então tem que procurar o posto de saúde. Mas se tiver um dinheiro a mais, aí já fica mais fácil, porque não, nem todos os remédios tem, né? Nos postos de saúde. E na alimentação, com certeza, vai melhorar mais ainda.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explicou que os beneficiários não precisam informar que têm 5 filhos para receber o benefício, mas devem estar atentos aos prazos de atualização de cadastro do programa.
Quem já está no Bolsa Família, tem mais do que 3 filhos e tem direito a receber mais Bolsa Família, não precisa fazer novo cadastro, não precisa fazer nada. Nós já temos essas informações e o Bolsa Família vai ser ampliado para essas famílias. A única coisa que nós vamos precisar fazer é um conjunto de modificações do ponto de vista de sistema, mas as pessoas não precisam tomar nenhuma providência, exceto aquelas que estejam com cadastro em fase final de atualização. Nós estamos ao longo de 2011, fazendo toda uma revisão cadastral. Mais de 1 milhão de pessoas têm que fazer revisão cadastral, portanto, fazemos um apelo para que em todo o Brasil as pessoas façam a sua atualização, porque senão o benefício cessará, e aí não para os 3 filhos, mas para todos.
O Brasil Sem Miséria vai incluir mais 800 mil famílias no Bolsa Família. Com essa mudança, 1.300.000 crianças e adolescentes passam a receber o benefício em todo o país. De Brasília, Aline Bastos.
Mais informações sobre o Bolsa Família pelo telefone 0800-707-2003.
Brasil Sem Miséria.
E no programa Bom Dia Ministro, coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços, a ministra Tereza Campelo também explicou a parceria entre os governos federal, estaduais e municípios para a implantação do Brasil Sem Miséria.
Segundo ela, amanhã já vai ser lançado o Programa Estadual de Erradicação da Extrema Pobreza no Rio de Janeiro, na segunda-feira no Espírito Santo e na terça aqui no Distrito Federal.
Nós procuramos todos os governadores, nos colocando à disposição para construir junto em cada um dos estados ações que sejam ações que se complementem. Vários estados vão lançar planos estaduais de erradicação da extrema pobreza e outros estados, mesmo não lançando um plano estadual, estarão certamente trabalhando junto conosco para construir uma ação específica no estado. A receptividade tem sido muito grande. Todos os governadores prontamente se colocaram à disposição. Nós não tivemos problema, nós conversamos com todos os governadores e em todos os casos existe uma adesão muito grande. As prefeituras já têm nos procurado, nós não conseguimos ainda. Nós falamos com os governos estaduais, mas não conseguimos ainda iniciar esse trabalho com as prefeituras, que iniciará logo na próxima semana. Mas os prefeitos já têm nos procurado, portanto, o interesse em trabalhar junto, em construir uma ação federativa, em fortalecer esse casamento, governo federal, estados e municípios, é muito grande e eu tenho certeza que trabalharemos juntos.
Brasil Sem Miséria.
As famílias de baixa renda que vivem no campo, preservam a natureza, já têm o Bolsa Família, vão passar a receber agora o Bolsa Verde, como anunciamos ontem.
O benefício, que pode chegar a R$ 300 e vai ser pago a cada 3 meses por meio do cartão do Bolsa Família, faz parte do plano Brasil Sem Miséria, lançado ontem.
A medida já está valendo e foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Com isso, o governo quer incentivar a conservação da natureza e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de vida da população da área rural.
Para participar do Bolsa Verde, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e desenvolver atividades de conservação.
Também vai ter que se inscrever no Ministério do Meio Ambiente, que vai detalhar as atividades que deverão ser desenvolvidas.
Mas atenção, ninguém precisa procurar nenhum órgão para participar. O Governo Federal é que vai até as famílias para fazer o cadastramento nos vários programas de erradicação da pobreza extrema.
E são muitas as ações previstas no Brasil Sem Miséria, voltadas especialmente para quem mora na área rural. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, faz um resumo delas.
O governo vai selecionar pelo cadastro do Bolsa Família e da declaração de aptidão ao Pronaf do MDA, as famílias que estão na faixa de até R$ 70 per capita. Selecionando essas famílias, haverá assistência técnica e distribuição de sementes adaptadas ao bioma, de acordo com o calendário agrícola, e com a produção haverá compra desses produtos. As famílias vão produzir, vão receber fomento, dinheiro a fundo perdido, não reembolsável, que eles não vão precisar pagar. E com assistência técnica, eles vão ter capacidade de, com o fomento, produzir em condições de comercialização, seja para supermercados, seja para a merenda escolar, seja para o PAA.
O PAA, que o ministro citou, é o Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003 para garantir que a produção dos agricultores familiares seja vendida a preços mais justos, além de promover a inclusão social no campo.
O Brasil Sem Miséria é voltado também para a área rural, porque é lá que está concentrada 47% da população extremamente pobre do país.
Brasil Sem Miséria.
E a campanha Sua Voz na Voz termina hoje.
Durante toda essa semana, divulgamos na Voz a gravação de frases dos nossos seguidores no Twitter, que mais representaram o Brasil Sem Miséria.
E a frase de hoje é de Cláudia Figueiredo Matias, nossa ouvinte tuiteira de Campinas, São Paulo.
Brasil sem miséria é condição digna de um povo bravo e heróico que não foge à luta e consolida sua vocação como grande nação.
Quem quiser nos seguir e enviar sugestões de pautas, o nosso endereço é twitter.com/avozdobrasil.
Brasil sem miséria.
7:15.
O produto interno bruto, PIB brasileiro, cresceu 1,3% nos primeiros três meses do ano, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE.
O PIB calcula a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no setor agrícola, na indústria e no setor de serviços, e também com base no consumo das famílias.
Na avaliação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, esse resultado mostra que a economia brasileira mantém a estabilidade dos últimos anos. Ana Gabriela Salles tem as informações.
A economia brasileira movimentou 939 bilhões e 600 milhões de reais de janeiro a março deste ano, alta de 1,3% no resultado do produto interno bruto do primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre de 2010. Os dados mostram que o destaque foi a agropecuária, com crescimento de 3,3%, seguida da indústria, com alta de 2,2%, e dos serviços, com 1,1%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o resultado é um reflexo da estabilidade da economia brasileira.
Mostra que a economia brasileira mantém a vitalidade que adquiriu nos últimos anos e ela se diferencia do comportamento da economia mundial. Nós estamos observando que a economia americana está com dificuldades para se recuperar, a economia europeia enfrenta vários problemas e mesmo nas economias emergentes, a China já dá algum sinal de desaceleração no seu crescimento. Então, é um resultado muito positivo.
Já o consumo das famílias registrou crescimento de 5,9% em relação ao primeiro trimestre de 2010. De acordo com Guido Mantega, a diminuição do crédito reduziu o consumo das famílias e as consequências são positivas para o país.
O consumo está crescendo, mas ele desacelerou em relação ao ano passado. Está desacelerando, que é o que nós queríamos, porque um crescimento muito acelerado do consumo pode trazer problemas, inclusive de inflação.
O ministro afirmou ainda que o crescimento da economia brasileira do segundo trimestre vai ser menor por conta das medidas adotadas pelo governo para conter o ritmo do consumo. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, que está acontecendo em todos os estados até domingo, dia 5, tem a meta de divulgar aos consumidores como identificar um produto orgânico.
A repórter Cleide Lopes foi até uma fazenda de orgânicos localizada na zona rural de Braslândia, que fica a cerca de 40 quilômetros daqui de Brasília, para conhecer como funciona esse tipo de produção.
Jorge Arthur de Oliveira é pioneiro no cultivo de orgânicos na área rural de Brasília. Há 27 anos, ele pegou uma área degradada onde funcionava uma carvoaria e reflorestou a propriedade. Hoje, são 80 produtos numa área de 8 hectares. A colheita chega a 60 caixas por semana. E Jorge Arthur vende diretamente aos consumidores.
Foi um grande aprendizado ao longo desses anos, desenvolvendo técnicas, desenvolvendo os processos produtivos. Depois, a grande satisfação de conseguir produzir alimentos de qualidade que de fato tem um valor biológico elevado e que alimentam as pessoas, e isso propiciando um relacionamento direto com os consumidores através das feirinhas da Associação de Agricultura Ecológica, onde comercializamos praticamente tudo que produzimos, e no fundo é ter a satisfação de atuar num processo viável que, vamos dizer assim, propicia alguma renda, mas que acima de tudo propicia uma satisfação muito grande.
Mas você sabe identificar um produto orgânico? Todo orgânico comercializado em supermercados tem um selo de identificação. Já para o agricultor familiar que vende direto aos consumidores, em feiras, por exemplo, é necessária uma declaração de cadastro emitida pelo Ministério da Agricultura. Para conceder o selo e a declaração aos produtores, eles precisam cumprir uma série de normas, como a proibição do uso de substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio ambiente, a proibição de uso de agrotóxico e o respeito aos direitos trabalhistas. Segundo Rogério Dias, coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, a meta é aumentar o número de consumidores e baratear o preço dos orgânicos.
Na realidade, o que a gente quer é facilitar o consumidor identificar o produto. E com isso, certamente, ele vai estimular a produção, porque muito consumidor, ele fica na dúvida, na situação que tinha antigamente, que cada um identificava seu produto de uma maneira. E o consumidor, então, ficava na dúvida do que era, de fato, produto orgânico. Porque cada um usava uma nomenclatura, cada um usava uma identificação visual. A ideia do selo é padronizar e fazer com que o consumidor tenha mais facilidade de identificar esses produtos.
A sétima edição da Semana dos Alimentos Orgânicos, que vai ser realizada até domingo, 5 de junho, em todo o país, quer justamente alertar o consumidor sobre as formas de identificar os orgânicos. Mais informações em www.agricultura.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil!
Representantes de várias lideranças nacionais de trabalhadores e dos estados da região norte se reuniram com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para tratar dos conflitos agrários e dos riscos que os trabalhadores rurais estão correndo na região norte do país.
E a repórter Carolina Monteiro está no Palácio do Planalto neste momento e conversa com a gente agora ao vivo. Boa noite, Carolina. A reunião já terminou, né?
Boa noite, Cate. Terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto a reunião com os representantes da Central Sindicato e das lideranças rurais com o ministro Gilberto Carvalho. Os movimentos sociais entregaram ao ministro um mapa da grilagem no Pará. Segundo os movimentos, a grilagem é o maior motivo para a violência no campo. Eles pedem também o fim da impunidade. Nas últimas semanas, 5 pessoas morreram na região por causa de conflitos de terra. O último foi um trabalhador rural em um assentamento em Eldorado do Carajás, no Pará. Ele foi assassinado nesta quarta-feira. No mês passado, outros 4 agricultores que denunciaram desmatamento ilegal foram mortos também no Pará. A onda de assassinatos de líderes extrativistas levou o governo a criar um grupo interministerial para aumentar o combate à violência no campo, em especial na região norte. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com governadores do Pará, do Amazonas e de Rondônia, além de 5 ministros, para definir uma nova operação de combate à violência no campo, a Operação de Defesa da Vida. Kátia.
Obrigada, Carolina Monteiro, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O Ministério da Agricultura divulgou nota afirmando que o governo brasileiro recebeu com estranheza a decisão da Rússia de suspender temporariamente a importação de carne produzida nos estados do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso e do Paraná.
A decisão russa foi anunciada nesta quinta-feira e, segundo o Ministério da Agricultura, o país europeu não enviou ao governo brasileiro o relatório das inspeções feitas pelos russos e que justificariam a suspensão da compra da carne no Brasil.
Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, na próxima segunda-feira, os presidentes de todas as empresas exportadoras de carne do Brasil vão se reunir para discutir a decisão da Rússia.
E agricultores familiares de todo o país têm até o dia 5, domingo, para se inscreverem numa seleção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Quem for escolhido vai ter apoio para plantar hortas comunitárias, criar pequenos animais e viveiros com plantas medicinais. Vão ser destinados R$3 milhões para os projetos aprovados.
As propostas devem ser para o endereço eletrônico www.convenios.gov.br/portal.
Os critérios para a seleção estão em www.mds.gov.br/segurança-alimentar/editais.
O resultado sai no dia 7 de julho.
O Ministério da Saúde reajustou o valor pago pela colocação de dentaduras no Sistema Único de Saúde.
Agora o governo vai pagar R$100 por prótese dentária implantada, contra R$60 que eram pagos anteriormente.
O Ministério da Saúde também vai investir quase R$8 milhões a mais nos laboratórios regionais de prótese dentária implantados em todo o país e que fabricam as dentaduras.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida para ainda este mês.
E anuncia a liberação de quase R$700 milhões para a região serrana do Rio de Janeiro atingida pelas fortes chuvas.
cresce mais de 1% a soma de todas as riquezas produzidas pelo país nos primeiros 3 meses do ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.